No ar, Feijoada Completa. Informação com tempero especial para o seu fim de semana. Apresentação, Edson Júnior.
E o Feijoada Completa está chegando no seu rádio neste sábado, dia 16 de julho de 2016. 16, 16, dois aí, ó, beleza. Agora, nós temos Carol Cristão no Feijoada Completa de hoje?
Temos!
Nosso programa de número 201, viu, Carol? Nós vamos contar agora? Não ficar contando, não, né?
Não, a gente deixa anotadinho,
Anotadinho,
pra poder fazer
assim,
a festa no próximo.
No próximo, 300, né? É. Mas que é bacana, né? Depois de chegar no programa 200 na semana passada, aliás, que programaço, né? Muito bacana. A gente chegou agora, então, começando mais um ciclo aí de mais, quem sabe, né? Mais 100, mais 200, mais 300. Vamos lá, vamos fazendo, que é gostoso a gente fazer. A gente tá ouvindo ao fundo aí João Bosco, nesse Feijoada Completa de hoje, é, com essa grande, grande canção, que é Droba a Língua. Mas é droba mesmo, viu, Carol? É droba a língua, tá bom? Nesse programa de hoje, nós vamos homenagear o mestre João Bosco. João Bosco, que é pontinovense, aliás, terra da minha mãe, viu, Carol Cristão? Minha mãe de Ponte Nova. João Bosco e Tunai. Tunai, irmão dele. De Ponte
Cidade
Nova.
Cidade musical, hein?
Cidade musical, com certeza. E abraçou o Rio de Janeiro, né? João Bosco é um carioca por adoção, né? Basicamente, flamenguista, enfim, foi morar...
Tô me segurando pra
pois
não
é.
Falar nada a respeito.
Não, tudo bem, pode falar. A gente admite.
Não, vocês aquilo mineiros, que... vocês têm esse caso de amor com o Rio, né?
A gente tem, com certeza.
É claro que o fato do Rio ser a praia de Minas ajuda.
Ajuda. E outra coisa, né, Carol? Tem essa coisa de, por exemplo, uma viagem de ônibus, mesmo de ônibus de Minas, de Belo Horizonte até o Rio, dura 6 horas. É uma coisa que você pode fazer rapidamente, assim, não é tão longo assim. De carro, 4 horas e meia, né? Então daqui a pouco a gente tá lá. E aí esse trânsito cultural entre Minas e Rio é muito grande, né? É, Flávio Venturini vive no Rio de Janeiro. O pessoal do Rio, né? O pessoal da música do Rio de Janeiro, da Bossa Nova, sempre fez muito show em Belo Horizonte. Então sempre houve esse trânsito bacana. E olha, João Bosco, então, a gente homenageia no programa de hoje porque ele acabou de completar 70 aninhos, cara. No dia 13 de julho deste ano, portanto há 3 dias atrás, João Bosco completou seu 70º aniversário. 70 não é pra qualquer um, e 70 com muito vigor e com muita força continua trabalhando, cara. João Bosco, sensacional. É o nosso homenageado de hoje no nosso Feijoada Completa, João Bosco. Se mandou de gravado. Olha, no programa de hoje nós vamos falar sobre contrabando de cigarros. Houve uma audiência pública essa semana na Comissão de Agricultura da Câmara dos Deputados, Comissão de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, para discutir justamente essa questão. A Polícia Federal montou uma operação chamada Pleura. Aliás, eu queria ser o sujeito que dá nome para as operações da Polícia Federal. Os caras são muito criativos. Pleura é aquele tecido que envolve o pulmão, né, gente? Que faz ali a proteção ali do pulmão e tal. Pois é, a operação Pleura da Polícia Federal para poder justamente pegar esse contrabando de cigarros, né? Montada ali na fronteira do Paraná, do estado do Paraná, com o Paraguai, né? Um contrabando que tá vindo pelo Rio. Então, enfim, né? É uma operação importante e a gente vai entender um pouco mais sobre essa história. Quer dizer, há quem diga que o aumento da tributação sobre cigarros acaba estimulando o contrabando, mas tem gente que acha que é importante para que o produto seja encarecido, e sendo encarecido ele possa também deixar de ser consumido e você ter uma forma de controle aí. Mas, enfim, né, nós vamos ouvir as opiniões e saber o que, os produtores de tabaco e tal e os próprios parlamentares pensam sobre esse tema. Mas tem outros temas importantes que nós vamos ver aqui no Feijoada de hoje, vamos falar sobre eles. A Carol Cristão traz agora os destaques do programa de hoje.
Câmara analisa a proposta que trata da Lei Geral do Futebol Brasileiro. Vamos debater esse tema no programa de hoje. Filmes para a TV e a produção do Netflix. As informações com Irã Buquerque, no quadro Olhares. O primeiro acidente fatal em veículo da Tesla com autopilot. Vamos saber mais no Terabyte, o nosso quadro de tecnologia. 14º Festival de Viola e Gastronomia de Piacatuba. Os detalhes no Brasil de ponta a ponta. Geração Beat, movimento literário acontecido nos Estados Unidos nos anos 40, é o tema de uma mostra de cinema. Esse é o destaque no Caldo Cultural. E no Sons e Tons, a genialidade do mineiro de Ponte Nova, que abraçou o Rio de Janeiro, cantou para o Brasil e conquistou o mundo.
Lá, 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 lá. Lá.
Pois é, tem lugar que essa música é colocada Rancho da Goiaba, mas o nome correto é Rancho da Goiabada, viu? É, mas no CD que eu tava, né, que tá essa música, que é o Personalidade de João Bosco, tá como Rancho da Goiaba. Não é, é Rancho da Goiabada. Aliás, é uma belíssima canção que o João Bosco fez justamente para falar dos boias frias. O sonho dos boias frias em ter uma comida de mais qualidade, quando infelizmente, né, muitas vezes os boias frias comem comidas, enfim, boia fria, e às vezes, né, tadinho, não tem aquela, digamos assim, aquela comida que sonhava, que gostaria. Aí ele faz uma letra justamente pensando que quando os boias frias tomam umas biritas, eles sonham com bife a cavalo, batata frita, a sobremesa, a goiabada com muito queijo. Aliás, coisa de mineiro, né? Diga-se de passagem.
Cigarro e um beijo de uma mulata chamada Leonor.
Muito bem, nós vemos aí o João Bosco falando sobre café, cigarro e um beijo de uma mulata chamada Leonor. Muito bem, vamos falar um pouco sobre cigarro. Justamente é esse o primeiro tema do nosso programa, que é o contrabando de cigarros, especialmente na fronteira do Brasil com o Paraguai, na região ali do estado do Paraná. Um contrabando que vem pelo Rio. A Polícia Federal montou, portanto, a Operação Pleura, justamente para poder combater esse tipo de crime ali. Mas enfim, né, nas rodovias brasileiras, só para você ter uma ideia, até agora, no ano de 2016... O volume de cigarros contrabandeados apreendidos no Brasil já é o mesmo do ano inteiro de 2015, do ano todinho de 2015. Então é realmente uma realidade complicada e há muito o que se pensar a esse respeito. Um dos solicitantes dessa audiência pública que debateu esse tema na Comissão de Agricultura, Pecuária e Abastecimento da Câmara é o deputado Alceu Moreira, do PMDB do Rio Grande do Sul, com quem a gente conversa agora. Deputado Alceu Moreira, prazer em tê-lo no nosso programa. Como vai? Tudo bem?
Cada dia melhora um pouco, é uma alegria poder conversar contigo, Edson, e com a Carol, no Feijoada Completa.
Deputado, o que, na sua avaliação, tem estimulado tanto o contrabando de cigarros, e especialmente esses que vêm do Paraguai para o Brasil?
Olha, o primeiro fator é que o Paraguai tem como cultura, né, na sua economia, o contrabando. O contrabando, numa região como nossa, do Mercosul, ele devia ser absolutamente proibido, porque ele é de uma deslealdade concorrencial gigante. Imagina, o cigarro no Brasil paga 81 a 83, dependendo do ICM de cada estado, de imposto, enquanto o outro fabrica cigarro do outro lado do rio e põe 30% do consumo de cigarro de São Paulo de contrabando.
Uhum.
Ora, parece mentira que alguém diz que é impossível controlar porque a fronteira é grande. Com menos que 20% que nós perdemos com o tributo do contrabando, nós compraríamos supersônicos para fazer a fiscalização na fronteira. Podíamos ter o equipamento de fiscalização mais sofisticado do mundo para fiscalizar não apenas cigarro, para fiscalizar arma, para as grandes quadrilhas, entorpecente de toda sorte, droga de toda sorte. Nós podíamos fiscalizar tudo, bastando que nós tivéssemos 20% do recurso do contrabando alocado para equipamento de segurança e gente na Polícia Federal.
Uhum.
Ora, qual é a explicação que se tem para um Estado permitir que milhões de cigarros, carretas de cigarros, venham para São Paulo, para o Rio Grande do Sul, para o Paraná, Santa Catarina, o Brasil inteiro, tem a distribuição sistêmica? Eles estão no ponto de venda que o cigarro com nota está.
Uhum.
Todo mundo sabe onde ele é vendido. A distribuição tem que ter um armazém com milhares de metros quadrados para as caixas de cigarros serem distribuídas. E ninguém viu. ninguém sabe de nada. Será que não está muito na cara que isso é permissivo, é conivente, é incompetente, é corrupto ao mesmo tempo? É claro que tem autoridade pública envolvida no processo, é claro que tem um processo permissivo. Enquanto isso, nós perdemos 15% do volume de tabaco a ser produzido no Brasil, porque acabamos comprando, quando contrabando, e a população está fumando qualquer coisa, né? Capelo de rato, urina, esterco, qualquer coisa está vindo porque não tem nenhum controle fitossanitário. Uma carteira de cigarro vendida pelas indústrias brasileiras tem que ser vendida no mínimo a R$5, mas um contrabandista pode vender a 90 centavos, ele vende a R$3,50 aqui. Então, certamente um negócio altamente lucrativo. A audiência pública teve este condão: chamar todas as partes envolvidas, os governos, constituir um grupo de pessoas que se reunirá com a Fazenda, a Casa Civil e as relações internacionais, para nós criar uma forma de coibir definitivamente o contrabando de cigarro do Brasil, porque ele é nocivo para a saúde, nocivo para a economia e profundamente desleal com a concorrência.
Deputado, o que que o senhor acredita que seriam medidas eficientes que o governo brasileiro poderia tomar?
É simples. A fiscalização nos postos de porto de entrada, por incrível que pareça, quando se fala que tem tantos quilômetros de fronteira, o cigarro não entra por essa extensão toda. Ele entra na fronteira com o Paraná, entra por eixo de fronteira muito pequeno. Uhum. Tem que reforçar definitivamente a fiscalização, aumentar o efetivo da Polícia Federal, e isso vai pegar, inclusive, reduzir a criminalidade das quadrilhas com a L-15, com todo tipo de armamento que entra aqui, entra tudo como anti-cigarro. Se entra carretas e carretas de cigarro e ninguém vê, imagina como é que entra heroína, cocaína, maconha, o armamento, entra qualquer coisa aqui. Será que isso não é motivo suficiente para nós ter parte desse recurso que estamos perdendo com o cigarro contrabandeado, né, com o descaminho, e botar no investimento para estruturar a fiscalização? É uma decisão de governo. Basta o governo querer ir imediatamente com esse dinheiro que ele perde, porque se tu coibir o contrabando, no mês seguinte aumenta a arrecadação. Uhum. O fumante não para de fumar, ele vai comprar com contributo. E esse recurso vai entrar nos caixas do Tesouro, ou no Estado ou na União. Logo tem que se fazer um grupo de inteligência e ação, desde o cidadão que entrega cigarro da fábrica lícita no Brasil no ponto de venda, até a Polícia Federal na fiscalização de entrada. Todos têm que estar envolvidos, as polícias estaduais, da Polícia Federal, criar uma integração de contrabando, porque além do cigarro, que é altamente nocivo no contrabando pela perda de tributos, pela evasão de divisas, nós temos a quantidade enorme de outros produtos que entram quase sempre na esteira do crime, lastreado pelo cigarro, que permite a permeabilidade de todos esses outros produtos em qualquer lugar, em qualquer ponto de venda do Brasil, a qualquer hora.
Agora, deputado, fiscalizar e coibir o contrabando não seria a única medida? Porque, na verdade, a gente pensar que a carga tributária mais alta, ela, de um certo modo, ela inibe, isso eu disse bem, quer dizer, ela inibe o consumo do cigarro produzido no Brasil, mas ela estimula a pessoa a comprar o contrabandeado. Agora, se o contrabandeado fosse, né, devidamente fiscalizado e houvesse uma tributação bastante efetiva sobre o cigarro produzido no Brasil, para que houvesse uma diminuição no consumo, porque nós estamos falando de um produto que, mesmo legal, mesmo brasileiro, mesmo produzido com todas as normas fitossanitárias adequadas, ele ainda é nocivo. Quer dizer, como é que se pode fazer para... Porque não é desejo da sociedade que as pessoas tenham câncer de pulmão, né? Eu acho que não.
É claro que não. Mas é que nós estamos conversando, então, de outro tema. Uma questão é de fazer uma campanha publicitária, educativa, cultural, para a pessoa não fumar, porque fumar faz mal à saúde. Uhum. Aliás, esse discurso campeia em todos os lugares.
Sim.
O Brasil tem que erradicar a produção de tabaco por causa dos fumantes. Se nós não plantar nenhum pé de fumo no Brasil, não reduz um só fumante. Se não, me responda, onde é que é permitido plantar maconha no Brasil? E onde é que não fuma?
Uhum.
Em qualquer lugar fuma. Então, não plantar tabaco e fumar, não, é claro que ele é nocivo para a saúde. Mas a pessoa não deixa de fumar ou por fumar porque tu aumentou o tributo. Por porque aumentou mais 20 centavos, mais 15 centavos. A pessoa vai acabar fumando, se ele é viciado, ele deixa de comer para fazer isso. Então, até a tributação tem que ter um teto, porque a tributação é, sem sombra de dúvida, algo que força o contrabando. Mas não é o único fator e não é determinante. Pode ter certeza que, se quiser continuar cobrando tributo, que continue. O que não pode é cobrar 83% de uma carteira de cigarro com a indústria produzir, e aí ela vai lá na cachoeirinha no meu estado e fecha uma fábrica inteira. Deixa milhares de produtores de tabaco sem trabalho, sem direito a vender seu produto, enquanto o cidadão vai vender no Paraguai.
Eu ia comentar justamente isso, deputado, a questão com os agricultores que trabalham na cultura do tabaco, né?
Esses não têm, estão fora da competição, porque eles vão ter que competir com o mercado que tem que pagar a cadeia produtiva com 15, 16% de sobra do valor da carteira. É isso que sobra para fazer todo o processo de transação, logística de transporte, comercialização, pagamento dos produtores, custo de produção, cultivo, riscos, tudo é pago pelo produtor. Bom, o cigarro do Paraguai entra aqui qualquer dia, qualquer hora, com todos esses volumes, e esses anjinhos que estão o tempo todo preocupadíssimos com a saúde da população não viram as carretas entrar aqui numa moeda que moe qualquer coisa, toco de pau podre, esterco, pelo de rato, qualquer coisa moe, põe um produto chamado homogeneizador do processo e tem gosto de fumo e vem para cá para o Brasil para ser vendido em qualquer lugar. Só que nós não estamos falando de alguma coisa que entrou em gramas, não. Nós estamos falando de alguma coisa que entrou em milhões e ninguém viu. Alguma coisa que se distribui no ponto de venda todo dia, na cidade de Porto Alegre ou São Paulo, todo dia se distribui. E a fiscalização não viu, ninguém viu isso. É claro que só acontece porque é permitido, porque tem corrupção, autoridade envolvida. E o que nós queremos é que o governo brasileiro diga isto. Nós temos que botar fiscalização, dizem eles. Não tem como fiscalizar, não tem instrumental. Bom, o número, o dinheiro que nós estamos perdendo com o contrabando de cigarro é alguma coisa em torno de 50 bilhões ao ano. Quem sabe dá para comprar algumas coisas para fiscalizar. Essa renúncia de receita proposital podia instrumentalizar completamente a fiscalização em toda a fronteira brasileira para outros fins tão necessários quanto o cigarro. E podia ser patrocinado só pela evasão de cigarro. Só não é isto, porque não há decisão política. O que nós fizemos agora é colocar todos os atores que têm poder de decisão sobre o tema e todos que estão envolvidos sentados na mesma mesa para saber como se produz o mecanismo hábil, competente para se fazer a fiscalização adequada.
Deputado Alceu Moreira, do PMDB do Rio Grande do Sul, ele que solicitou, um dos solicitantes da audiência pública, que discutiu a questão do contrabando de cigarro na fronteira brasileira. Deputado, eu quero agradecer muitíssimo a sua participação aqui conosco no nosso programa. Muito obrigado por essas informações muito importantes, até para a gente conscientizar a população a respeito de como essas coisas acontecem, porque muitas vezes a própria população ela não tem, né, o conhecimento a respeito daquilo que acontece nas nossas fronteiras, que, por sinal, o senhor bem citou, não é um problema só em relação ao cigarro, mas um problema em relação a tantas outras coisas como drogas e armas que a gente tem no nosso país. Então, muito obrigado por esclarecer ao nosso ouvinte, por participar conosco do programa. Um grande abraço para o senhor.
Sempre à disposição, sempre que puder servir, será com muito prazer. E a Rádio Câmara, nesse momento, nos ajuda certamente a conscientizar para que esse tema esteja na pauta prioritária do governo e se tenha uma solução definitiva. Um grande abraço.
Grande abraço, deputado. Está aí a participação do deputado Alceu Moreira, ele que é do PMDB do Rio Grande do Sul.
Pagode em Cocotá, via nega rebolar, num pretapor de Itafetó.
Esse é o João Bosco com seu samba refinado, né? Que coisa fantástica, né? É um samba diferente, né? Tem um swing, uma coisa especial demais com esse violão, que é um negócio impressionante, né? Eu vi um show do João Bosco aqui no CCBB de Brasília. Só voz e violão, cara. É inacreditável. Não precisa.
Nossa, devia ser arrepiante.
Ele não precisa de uma percussão pra fazer funcionar o samba, sabe? Assim, o samba dele, a batida que ele faz no violão, ela já é quase uma percussão, né? E aliás, a gente vai ver um pouco isso aqui no programa também. Canções que ele toca sozinho com violão. Então realmente um espetáculo. Grande João Bosco aí, essa música que é o Pret-à-Porter de Itafetá.
Supremo do Vilé ganhou.
E outra coisa, né? Parcerias com Aldir Blanc, E ele fazendo sempre aquela coisa, aquela mistura de sílabas, né? O João Bosco sempre gosta de brincar muito com as palavras, com essa sonoridade. Essa música mesmo, basicamente, não tem nenhum sentido lógico. Ela é mais pra brincar mesmo com as palavras, as sílabas, né? É muito, muito bacana.
No flamboyant flair, onde eu vou ter colher, pompa do zulo, majeito a boca.
Muito bem, continuamos a falar aí do contrabando de cigarros na fronteira do Brasil com o Paraguai, especialmente, né? Não é só, não é esse o único lugar, mas é um ponto mais crítico, então, em relação a essa questão. Vamos agora conversar com o Benício Albano Werner, ele que é presidente da Associação dos Fumicultores do Brasil, a AFUBRA, sobre esse assunto aí. A gente falou, inclusive, sobre essa questão, né, dos agricultores, do trabalho dos agricultores do tabaco. A Carol mencionou isso na pergunta ao deputado. A gente vai conversar agora com o Benício Albano Werner sobre esse tema também. Benício, prazer falar com você. Como vai? Tudo bem?
Tudo bem. Olá, Edson e Carol.
Benício, como é que é representar a venda, né, a cultura de um produto que é muito condenado pela própria sociedade, que é o tabaco? A questão das campanhas que se fazem, muitas vezes, né, a campanha para poder a pessoa parar de fumar, essa coisa toda. Como é que os agricultores lidam com isso? É muito. A oposição é forte demais. Na sua avaliação, há um certo exagero? Como é que você avalia esse lado da questão?
Bom, Edson, o que, que eu diria? De que, na verdade, nós precisamos olhar dois lados. Um lado de quem produz e tem nessa atividade a sua receita para manter a sua família, para dar educação aos seus filhos, para dar, inclusive, saúde aos seus filhos. E, do outro lado, que é um produto que, no nosso ponto de vista, é exageradamente combatido. Porque, recentemente, num jornal, acompanhei uma entrevista do senhor Achim Steiner, que é do Programa Nacional das Nações Unidas, aliás, Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente. E ali, a própria Organização Mundial da Saúde, ela diz que a Organização Mundial da Saúde, OMS, estima que 7 milhões de pessoas morrem prematuramente no mundo ao ano por problemas causados pela má qualidade do ar e principalmente produzidos pelos combustíveis fósseis. Então, nós precisamos considerar também que não é o tabaco que é o principal causador de doenças pulmonares, respiratórias. E isso aí, o primeiro problema causador de doenças respiratórias, está afirmado, é a poluição. Inclusive, eu não consegui acompanhar bem, também não fiz uma pesquisa ainda, mas vou fazer. Saiu recentemente na França que nas grandes cidades, veículos que não têm, dos veículos mais antigos que não têm essa preocupação, que não tiver a preocupação na combustão de combustíveis fósseis, eles não podem estar circulando num horário que eu não me recordo bem se é durante das 8 às 10 e das 8 às 10 da noite, principalmente porque quando é o grande movimento de pessoas, esses veículos, e principalmente também em motos, eles poluem muito mais do que os veículos mais modernos. Então, isso ali é uma questão que a gente vai atrás para ter certeza a partir de quando e como é que é essa lei que entrou em vigor na França no início deste mês.
Uhum. Agora, Benício, a questão do contrabando que a gente está tratando aqui no programa, quer dizer, é a vinda do cigarro ilegal, a que você atribui? É a falta de fiscalização? ou a questão dos valores ou da tributação do cigarro no Brasil ser muito elevada, e isso acaba estimulando a pessoa a consumir um cigarro contrabandeado ao invés de comprar o produto oficial nacional. E isso talvez estimularia mais o contrabando a continuar acontecendo. Qual que é a sua avaliação dos principais pontos aí que poderiam os prejuízos que esse contrabando está trazendo também para os fumicultores?
Edson, até você nomeou já muito bem. Agora, a questão, por exemplo, nós não podemos colocar isso tudo, debitar, por exemplo, esse contrabando às autoridades aduaneiras, porque eles estão fazendo o trabalho dele. Eu estou me referindo principalmente à Polícia Federal, aos auditores fiscais, porque é muito difícil você tendo uma extensão de divisa seca ou só um rio, onde é muito fácil esse contrabando.
Uhum.
Por isso que nós vemos com muito bons olhos e cumprimentar os deputados da Comissão da Agricultura, através do próprio deputado Alceu, que entrou com essa propositura, porque a gente entende de que a comunidade tem que se reunir. E principalmente nós estivemos lá reunidos com bastante instituições que estão acompanhando muito mais essa questão de contrabando do que nós próprios da FUBRA. E não seria somente esse problema lá que dos fiscais da Polícia Federal. O que a gente até está sugerindo para ter um fórum permanente nesse sentido,
uhum,
para que a gente encontre, hoje tem tecnologias avançadas para você fazer uma vigilância, rastreamento, né? Mas essa polícia, esses fiscais, eles precisam ter essas novas tecnologias. E aí sim precisamos dar um apoio financeiro e até de pessoal também precisa, porque aí sim nós vamos ter lá um controle. Agora não é só nós debitar para eles isso ali, porque nós também temos que, os próprios governos de estados, as prefeituras, eles também precisam ter um olhar nesse sentido, porque isso ali está tirando empregos legais de muitos, isso está tirando retorno de impostos para os municípios, onde eles deixam de aplicar em educação e saúde, né? Enquanto que uns poucos que têm uma logística, diga-se de passagem, muito forte, que hoje está alcançando não só os centros urbanos, mas no nosso interior, bem no interior, o senhor nem imagina que locais já está sendo vendido esses cigarros contrabandeados. E além disso, um outro problema, eu sempre digo que o aumento do contrabando está diretamente ligado ao aumento dos preços dos cigarros, que por sua vez tem sofrido um aumento principalmente de tributos, com destaque da fixação também do valor mínimo do maço, que isso está vigorando desde maio de 2012, né? E que agora, no dia 1º de maio de 2016, o preço mínimo do cigarro, do maço, sai R$ 5,00, o cigarro legal. E você encontra no contrabando cigarros por R$ 3,50, os mais baratos. Aí nós temos cigarros que vão até R$ 8,25, e o preço mais caro de cigarro contrabandeado é R$ 4,00. Então, por isso só está falando. E eu sei que até tem críticos que dizem que a questão do tributo não tem nada a ver. Tem tudo a ver.
Uhum.
Porque a gente, acompanhando a imprensa, por exemplo, se algum alimento está mais caro, o que que o consumidor faz? Ele procura trocar por um outro que é um pouco mais barato. Se nós olharmos as carnes, se a carne bovina está subindo muito de preço, tem maior consumo de suíno e de aves. Então, isso ali no cigarro e em todos os outros produtos que são vendidos, acontece a mesma coisa. Então não é uma balela dizer de que o tributo, o aumento de tributo não tem nada a ver. E eu ainda debito assim, não tanto até esse tributo que até há pouco tempo vinha sendo utilizado, mas eu debito principalmente a fixação de um valor mínimo do maço do cigarro, que é R$ 5, e quando você encontra até em alguns locais até por 3, mas o preço mais barato na grande maioria desses locais de venda. A gente até se deu o trabalho de nós temos uma equipe de campo, nós chamamos, porque nós temos um sistema mútuo que faz avaliações do prejuízo de granizo causado nas lavouras, e depois a gente paga o benefício para o nosso produtor de tabaco. E eles então foram pesquisar e a gente encontrou preços, e a maioria dos preços do cigarro mais barato é R$ 3,50 e do mais caro é R$ 4. Então é um conjunto de fatores que fazem que o contrabando ele se torna uma renda, um lucro muito fácil para quem é o contraventor.
Perfeito. Benício Albano Werner, que é presidente da Associação Brasileira dos Fumicultores, a Abrafu. A FUBRA. Associação dos Fumicultores do Brasil, aí falando sobre essa questão aí do prejuízo, né, causado pelo contrabando de cigarro aos produtores de tabaco, aos fumicultores. Benício, muito obrigado pela sua participação aqui conosco, obrigado pelos esclarecimentos aí prestados ao nosso ouvinte, e eu espero contar com você em outras oportunidades debatendo esse tema com toda certeza. Um grande abraço.
Nosso agradecimento também pela oportunidade. Grande abraço também.
Grande abraço. Está aí a participação, portanto, do Benício Albano Werner, falando com a gente aí, ele que preside, portanto, né, agora corrigindo aí o nome direitinho, a Associação dos Fumicultores do Brasil, a FUBRA, ok? E agora a gente vai fechar esse bloco do programa ouvindo o João Bosco. Jeitinho Brasileiro aqui na Rádio Câmara.
Salve Neguinho, Guizinho, salve Carlinhos e Pilares. Essa rapaziada esperta que é energia do samba. Vamos, gente!
Ah, todos tá bom, tá um jeitinho brasileiro. Assim entre o sofrido e o cativeiro. Feito ali no barco aérea.
Que beleza, gente!
Mentira de ser sinceramente. Topada também toca pra frente. Gostar mais de qualquer.
Viver pra pulga pra doer. Quanto mais passar, sorrir, sorrar.
E João Bosco pra você, aqui na Rádio Câmara, aqui no Feijoada Completa, Jeitinho Brasileiro, o sambão do João Bosco, sensacional, fazendo aí quase que um samba enredo, né? Um estilo bem samba enredo nessa gravação. A gente vai ouvir muito João Bosco ainda no programa de hoje, muita coisa bacana aqui. A gente vai pro intervalo agora no Feijoada, na volta, olha, nós vamos falar do plenário da Câmara, porque nós temos novo presidente aqui na casa, já já.
Feijoada Completa.